E o CBN Saúde desta segunda-feira fala sobre a saúde do homem. O nosso entrevistado é o urologista e andrologista Moacir Rafael Radaeli, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Moacir, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Lu. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar falando desse assunto que é tão importante para os homens e é muito bom estar aqui. Obrigado.
A saúde do homem é tema da campanha Novembro Azul, né? Daqui a pouquinho está começando essa campanha Novembro Azul. Qual é o foco da campanha? Ou são vários os focos?
É, o Novembro Azul, ele nasceu a princípio pela prevenção do câncer de próstata. É, o câncer de próstata é um câncer muito frequente, né? Então, para você ter uma ideia, um em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Então, ele é uma frequência muito grande, ele é o tumor sólido mais frequente do homem, né? Então, por conta disso, da frequência e pela próstata tá cheia de tabus envolvendo, né? Então, de impotência, de, né, de dificuldade sexual. Então, isso nasceu dessa vontade, da necessidade de nós informarmos os homens para vir um pouco mais para o urologista. Só que não só o câncer de próstata é um problema, né? Então, o homem ele tem uma dificuldade um pouco de ir para o médico. Então, nós aproveitamos, os urologistas, os médicos, aproveitam para se preocupar muito com a saúde do homem. Né? Lembrando de que um em cada 6 vai ter o câncer de próstata e os outros 5 têm outros problemas que nós podemos muitas vezes diagnosticar de maneira precoce, orientar a mudanças de estilo de vida que pode prevenir essas doenças. Então, como você comentou, é exatamente isso. No primeiro momento, o câncer de próstata foi o grande alvo e hoje nós falamos muito em saúde do homem.
E o homem cuida da sua saúde?
Não. é um dos problemas que nós temos. Os homens, eles têm uma dinâmica, eu não sei se cultural, eles correm muito atrás de tudo e deixam sempre a saúde em último caso. Isso tem mudado, isso tem melhorado por conta de informação, de mais acesso, de um acesso melhor à saúde, né? Se a gente falar aí na década de 50, ir ao médico era uma coisa muito difícil, talvez para os ricos, né? Hoje em dia a gente tem um acesso muito grande, um serviço até público que funciona de maneira muito melhor. Então isso tem facilitado o acesso, mas mesmo assim ainda falta os homens procurar um pouco mais.
E em relação ao câncer de próstata, como deve ser o cuidado, né? De quanto em quanto tempo deve ser feito o exame? Que exame exatamente?
Uhum. Então, alguns detalhes importantes. O primeiro, o câncer de próstata, na sua maioria, ele não tem sintomas. Esse é um problema. Então, quando nós descobrimos sintomas, quando tem sintomas, acaba sendo uma situação muito mais delicada. Então, primeira coisa, não adianta esperar sintomas para procurar o médico, né? Então, por isso que a gente fala que são exames de rotina, que deve se começar em torno dos 40 até os 45 anos, né? Todo homem 40, 45, 40 se é legal, 45 é ideal, né? A procurar o seu urologista ou o seu médico e lá a gente vai fazer basicamente 2 exames. Um exame de sangue muito simples de ser feito, nem de jejum precisa, chama PSA, é um marcador do câncer de próstata. E o exame de toque retal quando tem a sua indicação, então a gente vai acompanhando. E esses 2 exames a gente consegue diagnosticar o câncer precoce em aproximadamente 80, 85% das vezes. O que significa? Que eu tenho como curar o paciente em 85 a 90% das vezes. Então, é um cuidado muito simples que o homem pode fazer, né, para cuidar dessa parte do câncer e ter o seu câncer curado, né? Uhum. O que dificulta ainda a ida, né, acaba sendo um pouquinho dos tabus, né, o medo de que o câncer de próstata pode levar uma disfunção erétil, né, ou ter dificuldade de ereção, ou que vai ficar broxa, ou que tem que fazer um exame que é muito invasivo, que é o toque, né, e muitas vezes a gente nem precisa disso, né, a medicina andou muito nesse sentido. Hoje nós temos métodos de diagnóstico, por exemplo, a ressonância, e ultrassom, que a gente consegue até muitas vezes caminhar até mais rápido, né? E o diagnóstico precoce é o único meio de fazer um tratamento adequado para o câncer de próstata. Tá?
Então, esse tratamento adequado evita qualquer sequela?
Muitas vezes sim, tá? Então, assim, quanto menor o tumor da próstata, quanto mais localizado dentro da próstata, nós conseguimos fazer tratamentos menos agressivos, tá? Uhum. Para você ter uma ideia, existem tratamentos para o câncer da próstata que a gente até pode ir acompanhando o tumor, uhum. né? A gente chama de vigilância ativa. Quando o tumor é muito pequeno, ele é muito, o que a gente chama de indolente, ele é muito discreto, eu posso ir até acompanhando e fazer um tratamento, às vezes, com uma cirurgia, com uma radioterapia, alguma coisa, um pouquinho mais para frente. Só que quando ele sai da próstata, ele começa a invadir a região ali do lado da próstata, nós temos que fazer uma cirurgia maior, onde aí começam, sim, a maioria dos problemas, né? Uhum. De dificuldade para ereção, perda de urina. Mas fato é que, até mesmo para essas alterações pós-tratamento, nós também temos tratamento. Então, para a parte sexual, hoje nós temos um monte de opções que nós não tínhamos há 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos muitas opções de tratamento para a parte sexual, para a parte da perda de urina. O importante é que existem algumas coisas que podem acontecer em secundário ao tratamento, sim. Só que você pode estar curado num tumor e com opções diversas para tratar essas possíveis sequelas, né, que podem advir do tratamento.
Uhum. E o PSA, então, sozinho não é suficiente? Tem que ter o exame do toque também?
Sabe qual é o problema? Vou tentar dividir de maneira simples para entender, mas existe o câncer de próstata bonzinho. Ele não tem nada de bonzinho, mas que ele é menos agressivo. E existe o muito agressivo. E sabe o que acontece com o muito agressivo? Ele não produz PSA. Então, em muitas vezes, ele começa a produzir e ele pode parar de produzir PSA. Então, o exame de toque, hoje, e a ressonância junto, são auxiliares nesse diagnóstico. Então, tem pacientes que o toque pode fazer um diagnóstico precoce também, né, ou um diagnóstico antes que ele se espalhe, digamos assim. Então, nós associamos o PSA com o exame de toque hoje para fazer a investigação. Não é sempre que a gente precisa fazer o exame de toque, mas com uma certa frequência é importante. E ele é um exame cheio de tabu, o toque, mas ele é bem simples, é bem fácil, indolor, muito tranquilo e muito rápido, né? Então, para fazer um exame de toque, talvez 5, 6 segundos seja o suficiente para nós urologistas com bom treinamento. É um exame muito simples.
E as campanhas do Novembro Azul têm ajudado a diminuir esse tabu em torno do exame de toque?
Muito. Tá? Então, campanhas e a informação é o que faz com que esses tabus vão diminuindo e vão, na verdade, quase deixando de existir muitas vezes. Quando eu comecei na urologia, era comum, de vez em quando, um ou outro paciente não querer fazer o exame, né? Por preconceito, alguma coisa. Hoje, eu não lembro a última vez que um paciente se negou a fazer o exame. Então, isso é muito por conta das campanhas, né? Da informação de chegar dentro disso, e os tabus vão sendo aniquilados, né? Eu acho que isso a gente está conseguindo bastante com a informação e com campanhas como o Novembro Azul.
Porque o que acontece quando o câncer ele é diagnosticado não de forma precoce, daí numa etapa mais avançada?
Eu tenho, no câncer de próstata, a gente tem dois caminhos. Ou nós oferecemos a cura, né, com tratamentos muito efetivos, e alguns tratamentos hoje em dia com um resultado formidável, né, o exemplo da cirurgia robótica para o câncer de próstata. Ou, do outro lado, é um tratamento paliativo. Então, quando eu perco o tempo correto de tratar e essa célula tumoral sai da próstata e chega em gânglios, chega no osso, eu não consigo mais tratar. Eu consigo segurar a doença por anos, até mesmo. E até mesmo os tratamentos paliativos, que são aqueles tratamentos onde eu não tenho mais chance de cura, mas eu tenho uma chance de diminuir o tumor, o câncer de próstata também nos surpreende, porque a gente consegue anos longos de uma baita qualidade de vida. Uhum. Então, mas eu não consigo mais ofertar a cura, né? Uhum. Então, fazer o diagnóstico precoce, nós falamos de cura. Uhum. Fazer o diagnóstico tardio, nós estamos falando só de controle e não mais da cura. Então, por isso que fazer o diagnóstico precoce é tão importante.
Uhum. E está aumentando o número de casos de câncer de próstata? É possível afirmar isso?
É, o número, sim, né, tem aumentado, mas isso, nós não sabemos se isso é consequência do melhor diagnóstico. Então, hoje nós diagnosticamos mais, a tecnologia evoluiu, então hoje nós temos imagens melhores da próstata, radiologistas mais treinados para ver próstata. Então, isso melhorou o nosso potencial de detecção. E isso fez com que nós tenhamos um número maior, né? Mas a média em si tem se mantido, algo em torno de 1 para 6, né? Então, teve sim um aumento, né? Nós estamos vivendo mais, o câncer de próstata é dependente da idade, né? Então, é muito difícil ter um câncer de próstata abaixo de 40 anos de idade. Então, ele aumenta, né, a partir da quinta década de vida, assim, acima dos 40 anos, só que eu tenho essa possibilidade de fazer mais diagnóstico. Tá? Então, basicamente isso.
Doutor, e o que, qual é a especialidade, né? O que faz o andrologista?
Então, o andrologista é uma muitas vezes até os médicos, né, não sabem exatamente. O andrologista é uma área dentro da urologia, e dentro da parte sexual e fertilidade. Então, o andrologista mexe com reprodução, né, e parte sexual, né, dos homens. Então, a gente trabalha muito para tentar melhorar a qualidade dos espermatozoides, aumentar o potencial do casal engravidar, e além disso, melhorar a qualidade de vida sexual.
Uhum. E é um tema também tratado durante a campanha Novembro Azul?
Um pouquinho, né? É menor. Geralmente a campanha do Novembro Azul, ele se dá para os homens acima de 40 anos, né? Então é muito mais focado. Os homens, e geralmente a parte reprodutiva é muito mais comum abaixo de 40 anos, né? Então dos homens que têm. Então são grupos diferentes. Só que no Novembro Azul, ele é uma ótima... primeiro que ele vem como saúde do homem. Então, muitos homens começam a falar, opa, peraí, eu tenho que me cuidar também. E daí acaba vindo e nós fazemos diagnóstico e investigamos, sabemos como que está. Faz parte da consulta perguntar, tem filhos? Não tem filhos? Como que está a parte sexual? Né? Porque às vezes o homem não vem porque a parte sexual não está legal. E daí ele vem pela parte sexual e eu acabo descobrindo um problema na próstata. Então, as coisas meio que se conversam, né? E no paciente com infertilidade, é uma ótima oportunidade de eu cuidar da saúde dele. Porque existe uma associação entre qualidade de vida ruim e infertilidade. Assim como qualidade de vida ruim e tumores. Assim como qualidade de vida ruim e outras doenças, não só urológicas, mas de outras áreas.
O nosso ouvinte Saulo Rodrigues está perguntando aqui o que influencia a pessoa a desenvolver o câncer? O que leva a pessoa a desenvolver o câncer?
Ótima pergunta, Saulo. São três coisas, basicamente. Uma, hereditariedade, ou seja, histórico familiar. Então, seu pai tem, seu irmão tem, a chance de você ter é um pouco maior. Raça negra, tá? Então, os homens da raça negra também têm... Um risco um pouco maior, muito provavelmente pela genética também, né, vindo da mesma origem, e qualidade de vida ruim. Né? Então, assim, alimentação ruim, sono ruim, estresse alto, cigarro, né? Então tudo isso leva... Porque o que é o tumor? Tá? De maneira simples, é uma célula que perdeu a capacidade de controlar a duplicação. Então ela começa a se duplicar que nem uma doida, ela não perde essa capacidade. Como que a gente perde essa capacidade? Com qualidade de vida ruim e algumas alterações genéticas. Então, basicamente é isso. Ah, se eu namorar mais, eu previno. Ah, se eu comer tomate, eu previno. Ah, se eu comer romã, eu previno. De tempos em tempos vem essas informações, né? Então, se eu comer bastante tomate, eu não vou ter câncer de próstata. A gente sabe que isso, por um tempo... Se prova, mas a longo prazo a gente não tem nenhuma comprovação. Então, quero prevenir o meu câncer de próstata. Tem duas coisas para fazer: qualidade de vida, sono, alimentação, evitar drogas, evitar abuso de testosterona, esses fatos, e saber conhecer a sua genética. Basicamente isso.
Em relação à fertilidade do homem, tem aumentado casos de infertilidade?
Então, vamos lá. Esse é um assunto bem interessante e importante. Por quê? Se a gente colocar ali na década de 60, 70, né, os homens faziam parte de 10% das causas de infertilidade. Hoje, nós já somos 50%. Uhum. Ou seja, metade das causas de infertilidade envolvem o homem. E inúmeros estudos, até acabei de voltar do Congresso Europeu de Reprodução, e teve uma palestra de um dos lugares que tem melhor qualidade de vida do mundo, que é a Dinamarca, demonstrando uma queda importante na qualidade seminal. Uhum. Tá? Então, da onde que está vindo isso, a gente está atrás. É agrotóxico, é vida estressante, é alimentação irregular, a gente não faz mais tanta atividade física. Então, da onde que está vindo essa piora? Mas sim, então a gente, primeiro, tem aumentado muito o envolvimento do homem nas causas de infertilidade e a nossa qualidade dos espermatozoides tem caído muito.
Ah, é? O que significa qualidade dos espermatozoides?
A quantidade de espermatozoides, o número de espermatozoides que saem na ejaculação tem caído, e eles têm saído não móveis, né? Porque para fertilizar o óvulo, o espermatozoide tem que estar móvel, ele tem que se movimentar para conseguir entrar no óvulo. Se ele não tem essa movimentação, ele não consegue penetrar. Pode até ter o óvulo, pode até ter o espermatozoide e ele não consegue entrar. Então, ele não fertiliza, ele não forma um bebê. Né? Então, tem que ter qualidade, ele tem que ter movimento, ele tem que ter o formato adequado. E tudo isso vem piorando. Em cada um desses fatores que eu falei. Então, a quantidade piorou, a qualidade piorou, o formato deles tem piorado e a gente está tentando encontrar, a gente já encontrou aí 6 ou 7 fatores que eu já citei, mas deve ter fatores até que a gente não sabe ainda que nós estamos atrás, estamos indo atrás.
Então, a medicina está estudando esse assunto.
Muito. Sim. Nós ficamos um pouco parados dessa parte masculina na década de 90, quando descobriram o ICSI. O ICSI é aquela técnica que a gente pega um espermatozoide e injeta dentro do óvulo para fazer a fertilização in vitro, né, ou fora do corpo. E daí se falou assim, eu só preciso de um espermatozoide. Né? Então, por muito tempo, o homem diminuiu o número de publicações. E daí os resultados começaram a não ficar bons. O que fizemos? Voltamos a estudar. Então, hoje, realmente, existe um número de pesquisas, né? E eu faço parte de um grupo de pesquisa ali da Mater Baby, que a gente faz pesquisa em várias áreas para tentar descobrir por que que isso está acontecendo. Uhum. Né? Mas existe muita, muita, muita pesquisa em relação a isso.
E isso é grave? Pode comprometer a humanidade?
Boa. Essa que é a questão que gera. Então, existe sim uma preocupação da queda da qualidade e quais seriam as consequências para a humanidade. Né? Então, o número de ciclos de fertilização tem aumentado muito, muito.
Ciclos de fertilização?
Quando a gente... casais que não conseguem engravidar em casa e tem que procurar uma clínica, uma ajuda para fazer... para tentar fazer o bebê in vitro, fora do corpo. Né? Então, a gente, no laboratório, o famoso bebê de proveta.
Sempre vai ter essa opção.
Existem situações que nem essa opção é possível. Existem algumas situações onde nem isso é possível. Mas isso a gente tem que avaliar. Mas as opções melhoraram. Elas não existiam há 10 anos atrás e hoje estão muito melhor. Né? Então, por exemplo, hoje eu consigo recuperar espermatozoides dentro do testículo. Coisa que eu não conseguiria na década de 90. Então, melhorou. Mas a gente andou por um lado, mas não justifica a piora pelo outro. Então, nós temos que se preocupar com essa saúde, com a qualidade de vida para melhorar o normal. Né? A gente gosta quando o casal engravida normal, que não precisa da gente.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, a participação do CBN Saúde. Um ótimo dia.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço bastante o bate-papo e fico à disposição.
Nós conversamos com o urologista e andrologista Moacir Rafael Radaeli aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.